Coimbra.
Senhoras e senhores, começando agora o WCast de número 117, sejam todos muito bem-vindos a mais esse passeio pela história do mundo, da humanidade, dos planetas, coisa maravilhosa. Eu sou o Felipe Lima, é um prazer tê-los aqui e eu tenho a honra galáctica de ter a presença dessas duas figuras aqui, neninhos de nome Luísa e Cesarino que tá aí com a bela camisa... salmão, ocre, não sabemos bem, mas tá lindo. Cesarino, como é que vai essa força?
Salve, salve, senhoras e senhores. É sempre um prazer enorme estar aqui neste programinha quase semanal, que não aceita gambiarras e sempre se prepara para trazer o melhor do que há em nossas cabeças para todos aqueles que nos ouvem.
Que bonito, que bonito.
Resumindo, eu tô bem, bem cansado, mas tô bem.
Tá arrebentado, faz parte do show também, não há muito o que fazer
isso
nessa hora.
Isso nem nasceu, né?
Pois é, mas acho que isso é a expectativa de que nasça, você vai ver que é retumbante, é muito bom. Mas tá que bom, que tá esbanjando poesia. E Neninho, você tava mostrando a careca, aí como é que você tá?
Ô, pessoal, como é que tá? Boa noite aí. Eu tô aqui só na alegria, sabe o que é engraçado? Agora eu só falo alegria. Gosto de falar
é verdade,
assim.
Inclusive,
eu dei um porteiro aqui no pé, chama Renato, só chama de Renato.
Ótimo, ótimo.
Que criativo, né? Que bacana, velho.
Formidável. É isso,
cara de pau, cara de pau.
Que maravilha. Então, estão todos bem? Samuquinha essa semana tá na Ilhas Galápagos.
Tá bem. Falou que tá.
Não,
tá
bem, tá ótimo. Tá tomando árvore nas tartarugas de Darwin. E assim é a vida, né? Assim as coisas vão acontecendo. Excelente. Hoje então falaremos do que, Neninhos? Você que trouxe essa pauta, você explica aí do que a gente vai falar de ficar cutucando a cabeça com o cabo USB.
Recebeu? Já deu um salve pro Nenis ou não?
Já. Eu falei da alegria, é.
Ah, é verdade, do porteiro, tem razão. Minha cabeça, eu tô grávido, não tá legal.
A pauta que eu trouxe hoje, eu já trouxe faz tempo, inclusive, tá aí na boca do povo, né? São os famigerados life hacks, que são nada mais, nada menos do que trazer pro brasileirado a boa e velha gambiarra que funciona.
Mas são gambiarras do bem, né? A gente pode falar.
São. É, gambiarras do bem, Não, deixam de ser boas gambiarras também.
E aí, aliás, antes que a gente dê sequência nas boas gambiarras, há de se registrar para a posteridade que WCast tem resistido e sobrevivido graças à empolgação e ao empenho do senhor Nenis. Entendeu? Que tá ali sempre nos instigando.
É verdade.
Sugerindo
verdade.
Novas pautas.
Eu não teria
entendeu?
Feito nada sem a
acho
edição
que todos tiveram,
de vocês.
Não, todos na história desse lindo programa tiveram o seu momento de protagonismo. E eu diria que nos últimos meses, o protagonista do WCast
Meninos.
É...
Tem carregado nas costas. É um herói da meia-noite, né? É um ser humano fantástico.
Ele, de fato, tem sido o verdadeiro timoneiro desse programa.
Ah, gostoso.
Nos levando para os melhores
eventos.
É tudo bem verdade. Mas então a história é essa. Life hacks. Existem vários canais, né, no
YouTube. Vários, no YouTube.
Instagram, por exemplo. Instagram. Que dão essas dicas e falam coisas. São coisas bem básicas, assim, de vestimentas, de enfim. E pra mim,
culinária,
assim, eu queria
muita
só
coisa.
Culinária, diversas. E uma coisa pra mim que na prática, assim, representa as maiores life hacks da vida que eu uso pra tudo e quebra maior galho, chama-se popularmente de enforca gato. Mas é um lacre, né? Tem um nome em inglês que eu esqueci.
Hellerman, né?
Tie-wrap, chama em inglês. E... mas é o famoso enforca-gato. Aquilo pra mim, cara, aquilo ali é, resolve qualquer coisa. Não dá pra viver sem aquilo.
Tem lugar que usa até como algema aquilo, não tem?
Algema, é. É verdade. A América...
os lugares mais civilizados, é.
É. E, então eu começo pensando nisso. A coisa que eu falo, poxa, enforca-gato pra mim é... é das gambits a melhor.
Ele não tem uma função específica, né? Ele é pra tudo que você precisa aprender.
Ele é pra gato, né? Ele... judiação. Não judiemos.
Mas sabe... não é famoso, senão seríamos cancelados nesse momento.
É. Mas sabe qual que eu acho que é um dos maiores life hacks do brasileiro? Brasileiro médio. Médio. Aquele todo mundo tem uma receitinha pra isso. Todo mundo sabe. Quando você tem... dois itens, um balde e cerveja para gelar, e gelo. Só que ninguém quer esperar o tempo do gelo gelar a cerveja. Então, bota sal, não bota sal, bota álcool e sal, e bota a lata numa furadeira e a lata gira, já 30 segundos. Todo mundo tem isso.
É. Então eu posso pegar carona nisso daí e dar uma outra dica. Que não é, pode ser também pro balde com gelo, mas, por exemplo, se você tem essa, tá ali, cerveja quente, aí chegou alguma visita, ou você tá afim de tomar uma cerveja mesmo e esqueceu de pôr na geladeira, e enrola, pega papel toalha, ou um guardanapo mesmo, enrola a lata, molha o papel toalha, né, e deixa bem enroladinho assim, toda em volta desse papel molhado, e põe no congelador. 10 minutinhos,
legal.
Já tá, ó, perfeito.
Brincando. É verdade, eu já usei isso, eu não lembro se funcionou, mas já usei.
Funciona. Mas não pode também ficar abrindo a cada um minuto e meio. Falar,
sim.
Põe lá e deixa a natureza agir.
Muito bem, eu lembro desse. O um também de geladeira, tem dois geladeiras bom, que é um carvão ou café na geladeira pra tirar cheiro ruim, que eu acho que não funciona, bom. Porque quando o cheiro pra ir, mim, o cheiro vai...
Vai. Não, mas pra mim funciona bem, o café funciona bem.
Né? Tem aqui na geladeira, mas quando apodrece alguma coisa, que não é nem apodrece, mas sempre tem uma, mas sabe, não fica, você nem também lembra. Fica ali aquela coisa e não ajuda muito.
Isso me fez lembrar rapidinho uma história do... Vocês se lembram daquele cara chamado Bento Ribeiro? Ele é um ator.
Ele é filho do Baldo Ribeiro, João Baldo Ribeiro. É,
exatamente. Inclusive, ele tá com o Ribeiro. Exato, né? O pai dele era um intelectual e ele é um loucão, é um chupeta.
Imortal, né? Imortal da Academia Brasileira de Letras, né?
É. Ele é uma figura.
Nem tão imortal assim. Que morreu, né?
Não, então, e aí o Bento Ribeiro realmente tá com um podcast chamado Benhur. Eu acho que a gente já comentou esse podcast aqui, enfim. E aí tem uma história que eles sempre comentam lá no podcast, que uma vez esse Bento Ribeiro começou um cheiro horrível no banheiro da casa dele.
Muito bom.
E ele, tipo, procurava o que devia ser, achou que era encanamento e não sabia o que era. E aquele cheiro ruim, contratou um encanador pra ir pra casa dele pra mexer na tubulação lá. O encanador chegou, abriu o armarinho embaixo da pia do banheiro, assim, ó. Encontrou uma marmitinha assim, ó. Sabe quando você vai no restaurante e fala, opa, embrulha pra. Vou levar esse restinho aqui. Um peixe. E tava guardado daí embaixo ali. E ele esqueceu.
E diz a Dani Calabresa que eles tinham saído pra jantar. E aí foi aquela coisa assim: vamos pedir 10 porções e sobrou. Ele falou: você vai levar, você não quis pedir, vai levar. Ele falou: eu não vou levar, isso aqui eu não vou comer. Ele falou: vai levar, sim, você é um idiota, vai levar e vai comer. Aí ele chegou puto em casa e jogou embaixo lá da pia.
É simples, é. E aí
barbaridade.
O cara que faz o podcast com ele fala, o que mais retrata essa história toda, o que mais retrata quem é o Bento Ribeiro é assim, por que uma pessoa vai guardar a comida que você trouxe da rua no armário da pia do banheiro? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Se você chegasse lá, botasse no armário da cozinha, deixasse em cima da pia e esquecesse, ou botasse dentro do forno, né? Vou deixar dentro do forno aqui, amanhã eu guardo, qualquer coisa assim. Beleza, né? Mas o cara põe assim, embaixo do armário da pia, enfim. Isso aí, com certeza, não há café que resolva.
Não. Que maravilha. Muito bem. Esse negócio de... que coisa, pô. Tem horror a cheiro de comida, assim, que apodrece e tal. É terrível. E o outro,
mas aí, ó, geladeira...
Fala.
Vai, fala.
Não, só queria falar um que eu vi uma vez, eu não achei tão bom, mas que é um clássico. Papel filme, é horroroso de tirar, usar, não sei o que. Papel filme na geladeira fica uma seda.
Uma teteia.
Uma teteia. Eu tentei usar, mas também não uso muito papel seda e ficou elas por elas, então eu não sei nem se é bom.
Papel seda não, papel filme.
Papel filme, papel seda é pra outras finalidades.
Papel seda você usa e usa bastante, é brincadeira.
Seu loucão. E, então é isso, então eu lembro dessas duas geladeiras, mas conclui o que você ia dizer aí.
Não, eu queria dizer que uma boa alternativa também para quem não quer partir para as gambiarras para gelar cerveja é como o nosso querido amigo Felipe Lima, que é um cara que evita ao máximo as gambiarras.
É um cara cervejeiro.
Que, você fala, não, puta, eu preciso de algo para furar um papel da gramatura tal, de não sei o que. Ele vai ter ali a ferramenta específica para isso.
É, de ferramentas.
Então, ferramenta, equipamento, tudo, sim, entendeu? E aí, para cerveja, ele tem uma excelente cervejeira que gela mais do que qualquer gambiarra. Então, assim, olha, se vocês não puderem ter um papel ou um balde cheio de gelo, converse com um especialista, como o Felipe Lima.
O especialista vai... Eu vou te dar o life hack agora. Eu lembro claramente que eu comprei a minha na Black Friday. E a Black Friday tá aí, moçada. Então, não percam a oportunidade. Grandes descontos.
Gostou, e olha, gostou. Excelente, viu? Excelente. Saudades dessa cervejeira.
Ah, está aqui te esperando de bracinhos abertos e garrafas fechadas.
Ao contrário de você...
Álcool! Eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa. Ao contrário de você, ela tá aqui para quando você quiser... Você pode vir aqui e ver os filhinhos dela, tá? Escuta, que mais, gente? Eu tô tentando lembrar que tem tanta coisa, eu vejo tanta coisa de elétrica. Ah, então por favor, por favor.
Ó, duas coisas que eu uso. Uma nem é tão life hack, a outra é um pouco mais. Mas tem uma coisa que eu aprendi com minha mãe desde que eu sou criança, que eu vi ela fazendo isso, não entendia muito bem, mas eu ficava quieto também. E aí quando eu fui morar sozinho no interior, eu saquei a sacada e aplico até hoje. Que é o seguinte, ter duas esponjas na pia ali, quando você tem a esponja pra usar com detergente, saca? Pra lavar a louça. Uma especialista pra copos e a outra pra cachorrada, assim, pro que tiver. Faz muita diferença mesmo. É, puta, outra coisa, lavar o copinho, fica limpinho ali, é uma beleza.
Olha, mas eu acho que eu falo agora por conhecimento. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou um dos maiores lavadores de louça. Da América Latina. De louça também, de roupa sim. Mas de louça é uma questão realmente muito íntima. E cara, eu acho que eu entendo, eu tenho horror a copo com cheiro, eu tenho um nariz muito bom pra pegar cheiro de ovo, principalmente, é horrível. Eu acho que tudo uma questão, duas questões. A gente que não tem esse hábito de trocar a bucha regularmente. Bucha custa, sei lá, barato. Mas as pessoas não trocam, não é por miséria, por nada. Não. Porque não tem um hábito. Então é uma coisa que tem que trocar. E outra. Mas sabe, lavar, você lavou ali, você dá uma lavada na bucha, ela dá uma zerada, fugou o sabão, ela tá quase nova. Ela tem uma política interna de ser renovável. De certa maneira.
Não, perfeito. Então, mas tem um porém aí também. É, você usa aquela amarelinha ali pra tudo.
Isso, amarelo é a coisa que eu lavo tudo com o lado verde, não com o lado amarelo.
Que é o lado mais abrasivo.
É o lado abrasivo.
Isso, não, perfeito. Só que se você comprar no mercado, também é tão barato quanto. Aquelas são as azuis ou laranjas, especialistas pra copo, elas não riscam essa sua seus aparelhos de cristaleira incríveis, Deus. Cara.
Entendi. Ah, pode ser. Algo assim.
Eu tenho vários copos que estão riscados por causa disso. Porque eu lavo também igual eu me coço quando eu tomo picada de inseto, sabe?
E é grave, eu já vi ele se coçando.
Você lava como se estivesse lixando uma tábua, né?
Não, e tem vários copos que estão quase lixados mesmo, assim, estão ficando opacos, porque.
É, eu não sou tão selvagem quanto você, mas.
Sou selvagem, cara, sou nervoso.
Mas eu tenho uma dúvida. Me ajudem. Seria uma gambiarra, por exemplo, guardar pote de iogurte, de aqueles potes um pouco, não um potinho pequeno, mas tipo um potinho maior de iogurte para depois utilizar para guardar o resto do almoço, por exemplo? Acho ou não, não é gambiarra?
Por que você faz isso?
Olha...
Reaproveitamento,
né? Eu acho que é uma coisa mais ecossustentável do que qualquer outra coisa.
Mas é uma dica.
Pode ser um life hack, de vez em quando. É, eu acho que pode ser assim, tipo, reutilização é life hack.
É. Qual o pote de iogurte que você utiliza, Cesário?
É, que iogurte é esse?
Já viu,
que
tá com...
Tipo,
é aqueles potes de. Ao invés de ser o copinho, eu não sei quantos ml tem, sei lá, 170, alguma coisa assim. Tem uns de 500. Entendeu?
Aí é nervoso.
São maiores,
aí é nervoso.
Assim, é. Tipo, uns potes assim, tá. Sei lá, deve ter um palmo de altura, assim. Eu posso dar um outro exemplo. Guardar pote de, sei lá, sorvete pra guardar feijão.
Ah, isso é um clássico.
Um clássico, é um clássico.
É um clássico, é.
Então, mas é, eu acho que é um clássico da natureza.
Ah, eu não sei se é life hack, porque assim, sei lá, nossas avós já faziam isso.
É. Não é tão
life hack. É gambiarra, porque é mais antigo.
É.
Pode ser, pode ser. Mas por exemplo, é life hack eu acho que é mais pegar esse pote, fazer uns furos com furadeira, inverter e virar um chuveiro, tipo, sabe assim?
Acho
que o life hack tá mais pra essa pegada. Isso. Mas é o que o Daniel falou, porque as avós já faziam, Pardal. Entendeu? É. Tem coisas ótimas, por exemplo, você pega um. Eu vi esses dias um chumacinho de. Oh, meu Deus, de. Alecrim, adoro alecrim. Alecrimzinho, você comprou da Bonitinho.
Alecrim dourado.
Você põe num pó. É que tem o life hack, tá aí, eu não vou lembrar agora, mas é uma coisa que você. Tipo, uma bucha que você fura a bucha, põe ele segura e põe o copo por baixo um pouquinho da. Cara, aquilo floresce de um tal jeito que você ali, você comprou no mercado, entendeu? Então.
Talvez um algodão resolva, assim.
É, uma coisa, tipo, você entendeu? O life hack acho que tá nisso.
Ficar em pé, é.
Entendeu? É, exatamente. É o...
Legal.
Eu vi, é que eu vou falar de novo, enforca-gato, mas enforca-gato pra separar fios, assim, quando você tem um monte de fio na mesa, você usa um dentro de outro, dá um nó ali que funciona. São coisas que facilitam.
Mas a minha mãe, ela é boa pra essas coisas, assim. Ela, por exemplo, uma vez ela pegou uma... Não é exatamente isso, tá? Mas só pra vocês tentarem visualizar. Como se fosse uma colcha de retalhos.
Tá.
E, só que é uma específica, assim, que eu não sei porquê na minha família, tipo, minha mãe tem, minhas tias têm, mas não é um negócio muito comum. É, já sei, acho que chama fuxico. Sabe aquele negocinho?
Sei. É, fuxico então, é que prende cabelo da mulherada.
É, então, e aí é uma colcha que é feita de deixa eu até ver se é fuxico mesmo, que chama.
Ah, não prende o cabelo, mas é um frufruzinho, assim,
Enfim, é um negócio bem, bem artesanalzinho, assim. E é uma colcha bem colorida, assim, bonita. E é fuxico mesmo. E aí ela pegou uma vez e colocou no varão da cortina. Meu, virou uma cortina linda, colorida, deu um ar muito louco pra sala, assim. Mas ficou muito legal, sabe? E era uma colcha que tava guardada no fundo do guarda-roupa.
Bacana.
Outra coisa que ela fez que eu falei, cara, minha mãe, acho que ela tem uma engenheira escondida no fundo dela, porque... Ela pegou uma vez aqueles tubinhos de papel higiênico, sabe? De papelão, o final do papel higiênico.
Um marronzinho ali.
É. E ela cortou aquilo de um jeito que ela fez um suporte pro celular dela, porque ela fala todo dia com a minha irmã. Então, às vezes, ela tá que nem aqui, eu comprei um tripézinho e tal. Mas ela falando com a minha irmã, e às vezes queria fazer outras coisas, enquanto tava falando, minha irmã mora na Espanha, e tá falando com as netas, e não sei o quê, enquanto ela tá ali, sei lá, comendo, ou sei lá, costurando, qualquer coisa assim. Ela cortou aquilo de um jeito, assim, encaixava certinho o celular ali, o celular ficava em pezinho, ela conseguia pôr o carregador embaixo, que era o celular antigo dela, que tava meio zoado, então tinha que ficar carregando o tempo inteiro. E ela deixava carregando e funcionava, que era uma beleza, cara.
O primeiro site de Life Hacks que eu achei aqui, que eu tava precisando hoje à tarde, mostrava isso.
É, eu não sei onde ela deve ter visto. Talvez ela tenha visto em algum lugar, assim, ó. Inspiração, mas ela fez e ficou. Eu falei, olha, bacana. Só minha mãe ligeira, cara. E outras coisas também, um quadrinho, que uma vez ela tava de saco cheio do quadrinho lá, e aí ela pegou, comprou umas argolinhas, uns ganchinhos assim, que aponta como se fosse um parafusinho. E aí ela colocou quatro ganchinhos assim e colocou num dos quartos lá que tem a máquina de costura dela e tal. E aí virou um porta-coisinhas assim, sabe? Uma tesourinha que ela usava mais e não sei o quê. Ficou tudo penduradinho ali, super bonitinho. Enfim, ela tem essa coisa assim, sabe? De ressignificar os...
Sim, isso é muito bom. Eu tô olhando aqui na frente agora um bom life hack... Vocês conhecem a minha parede aqui, ela é cheia de quadro e coisas e não sei o quê. Então, tem um quadrinho que eu tenho aqui, que não é nada demais, então dá pra foder a moldura, com todo respeito a ela. Cara, eu colei uns... Como chama isso? Pregadorzinho. Sabe pregadorzinho? Pequenininho, de madeira?
Uhum.
Pequenininho, pitiquinho, sim, de papelaria mesmo. Então eu colei aqui. Então, assim, eu consigo colocar alguns bilhetes, anotações, alguma coisa. Tanto na parede aqui na minha frente, eu colei também. Então tá cheio de... Cheio de pregador. Aí eu vou colocando coisas. É interessante. É um life hack também. Você faz um... Não deixa de ser. Interessante. Cara, eu gosto tanto dessas coisas, agora não tá me vindo nada à cabeça, mas tem disso que eu,
tem,
que eu
tem gosto. Tem duas coisas que eu tava lendo hoje à tarde que eu gostaria de testar em algum momento, assim. E aí eu não testei ainda, mas tava lendo hoje à tarde pra me preparar aqui, como um bom professor que prepara uma aula, sabe?
Olha, eu já vi outros podcasts, isso acontece muito, o show não pode parar. Vocês toquem um programa, eu preciso de um minuto e meio. Toquem um programa por um minuto e meio. Continua falando.
Você
costuma cozinhar ovos?
É que eu não tenho cozinhado, eu tenho comido muitos ovos. Eu como três ovos mexidos de manhã e mais dois à tarde numa panquequinha de banana que eu faço.
Ah, mas aí não precisa cozinhar,
Não, mas por quê? Você tem um.
Não, um life hack pra às vezes fica mais difícil quando o ovo tá cozido, já frio, assim, tirar a casca do ovo, saca? Uhum. Aí parece ser um consenso geral que se você colocar um pouco de bicarbonato de sódio na água, sai que é uma beleza, assim.
Daí, você joga ali, daí deixa ele imerso.
Deixa cozinhar junto.
Na hora de cozinhar na água.
Cozinhando pra cozinhar junto, viu? Não, na internet como um todo, você encontra assim, mil e uma utilidades pro bicarbonato de sódio, assim, de limpar mancha em tapete.
Estômago, tem gente que toma.
Dá pra voltar no tempo. Desentupir pia, é um negócio fantástico.
Fica mal olhado, espanta mal olhado.
Absolutamente tudo. E a outra coisa que eu tava achando aqui, que era assim, quando eu morava com meus pais, isso me incomodava um pouco, hoje já não me incomoda, que é o quê? Sabe quando você vai tomar banho com porta fechada, o vidro fica todo embaçado. Hoje eu tomo banho de porta aberta, quero que se lasque, fico peladão mesmo. Só que me incomodava um pouco isso. Sai do banho, quero escovar o dente assim, não consigo ver nada, passa a mão, caga mais ainda.
É o vidro que você diz, o espelho.
O espelho, o espelho. E aí, eu li aqui que é assim, mas é que tá, não sei se é uma boa testar isso, não. Eu ficaria com um pouco de medo, teria que testar em uma pequena área aqui, fazer testes. Que é passar cera de carro, cera de encerar o carro, no vidro.
Eu já ouvi falar de passar WD.
Ah, é? Olha,
mas o WD fica cheiro, não fica?
Pode ser.
Talvez a cera, não sei, mas acho que talvez a cera tenha menos cheiro, não sei também.
Pois é.
Ó, mas isso pra mim é um life hack. É um baldinho de gelo, cara. É minha mais nova aquisição. Eu não preciso mais levantar. Tô aqui, tomo meu drink, não preciso ter a geladeira. Tem um baldinho de gelo, bonitinho, com alcinha. Posso levar ele pra praia, pra praça.
Não, mas não é life hack, né?
Não, pra... Não, mas na minha life é um hack, entendeu? Tipo, porra, eu facilitei minha vida tendo um baldinho de gelo. Maravilhoso.
Que grande chupeta. Hackeou a sua vida, não hackeou?
É isso, hackeei minha vida. Aliás,
É aquele cara que você consegue vender, assim, se você convence que ele precisa daquilo, puta, você tá feito.
Essa semana aconteceu uma coisa ótima. A gente marcou a reunião com um potencial cliente. Aí eu falei, porra, esse cara deve ser um pirado também, não sei. Ele tem um sistema que ele mandou, olha, você clica aqui e você agenda sozinho. Tipo, é um sistema automático de agendamento. Falei, caramba, que papo de louco, não sei o que, eu nunca vi isso. Aí o César falou, te conheço, vai dar 10 minutos tá você usando esse negócio.
Com certeza, tenho certeza absoluta. Daqui uma semana ele tá ali dominando o negócio. Não, porque aquilo ali é só uma das coisas, porque olha, faz coisas maravilhosas. Aí ele sincroniza com o seu Google, sei lá das quantas, o Gmail, e aí, vai, olha que usa, cadastra. Certeza absoluta. Engraçado. Vai falar que você não deu uma pulsadinha no negócio já.
Não, ainda não, mas eu vou dar. Mas ainda não dei. Mas eu achei interessante mesmo você poder. Mas tem que ver se dá pra linkar com a agenda do Google. Eu vou me sentir bem. Agora eu lembrei de um life hack. Você concluiu, Nenê? Desculpa, eu interrompi aqui.
Concluí, não, maravilhoso.
Que me aconteceu essa semana. Eu até separei pra contar aqui pra vocês. Na porta do quarto do Duca tem um quadrinho, que é o mesmo quadrinho que aliás o César vai saber disso se ainda não sabe, que maternidade tem sempre um quadrinho que a mãe manda fazer, bonitinho, tem de 1000 modelos e tal. E a gente tem um que a Valesca mandou fazer, que é muito bonitinho, que sou eu, ela e o Duca, assim, e tudo em colagem de papel, 3D, isso é muito bonito, tá escrito Família de Eduardo, era o quadrinho da maternidade. E aí veio pra casa e ficou o quadrinho da porta dele. E tá presinho ali, com muito um ganchinho de dente, assim, né, aquele jacarezinho, num prego. Já aconteceu duas vezes de bater a porta por causa do vento, janela aberta, bater e com a porrada, que é bem violenta às vezes a batida, cai o quadro e quebra o vidro da frente do quadro. E aí aconteceu pela segunda vez esses dias, a Valesca cagou na minha cabeça que a culpa é minha, que não fechei a janela, eu não travei a porta. Falei, cara, tava calor, abri a janela, não lembrei, enfim. Aí levei na minha molduraria lá que eu gosto, não sei o que. Daí a mulher falou, olha, eu expliquei. Ela falou, mas isso não tá colado? Não, falei, não, tá só no preguinho. Então eu falei, ah, bobo. Pega um barbantezinho, amarra um pouquinho no prego e um pouquinho no jacarezinho.
Verdade.
E aí você prende ali. Se der um pênalti de cair, ele não vai se espatifar.
Tá pendurado.
Segura.
A forca tá feita.
Isso é um life hack. Falei, meu, nunca mais.
Muito.
Eu falei, pô, você é danado. Você esperou quebrar duas vezes pra me contar essa história?
Vai ver que as primeiras vezes você não compartilhou com ela.
É, ela não tava lá, vai saber. Mas achei muito interessante.
Legal, boa ideia mesmo. Boa
bacana,
dica,
bacana. Dica. Interessante, também gostei disso daí.
Tem uma coisa que eu faço já faz tempo, mas agora com a alta da gasolina, acho que é mais importante ainda. Que é o seguinte...
Batizar.
Não.
Põe um pouco de água no tanque.
Mijar no tanque, é. Não, é uma coisa que é assim... Acho não. Os carros que a gente tem hoje em dia todos são usam injeção hidráulica. Desculpa. Injeção elétrica.
Injeção eletrônica.
Injeção eletrônica, obrigado. E o que acontece? Se você tiver, imagina que você era uma descida infinita. Se você não acelerar seu carro desce essa ladeira infinita sem gastar um pingo de gasolina. Então, o próprio giro das rodas movimenta o motor e mantém ele ligado. Sem queima de combustível. Então, sempre que eu tô numa descidinha, eu não piso no
é a famosa banguela, não?
Não, mas na banguela ele encasta, sabia? Não é recomendado.
É, a banguela você põe no neutro. É que a banguela é ponto morto, né?
É. A banguela é ponto morto, é no neutro, é. Essa daí não, tem que estar engrenado, entendeu? Tem que estar. E aí é ótimo. Inclusive no painel do meu carro tem um medidor assim, ao vivo ali, que ele vai de 0 a 30. E aí, quando você tá na descida...
É, o do César também tem.
Ah, verdade. Sim. Ele já bate os 30 ali. Mas aí, quando você dá aquela pisadinha, ele já... fecha na hora ali, sim. Dá aquela tristeza, né?
Eu queria que... Eu falei da banguela, eu queria só recitar aqui nosso amigo Bob Carlos, que falava o seguinte... Eu sei, tô correndo em encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Isso é a música Caminhoneiro do Roberto Carlos.
É, porque tem essa questão também mesmo, né? Porque a banguela é mais
ela é perigosa, você não tem freio motor, né?
Exato.
Inclusive, é por isso que quando você entra na Imigrante, tem uma placa, né? Desse engrenado.
Eu fico pensando quem é o herói que desce de ponto morto na bandeira.
Antigamente era. Nossos pais faziam isso, né? Que desciam.
Ué, mas o carro não vai, gente. Chega uma hora que ele. Você vai devagarzinho, você não vai tão embalado.
Não, assim. Né, Lima? Mas você tá num descidão, no meio da estrada com o carro embalado, você solta na banguela e deixa o carro ir. Na hora que começa a diminuir a velocidade, você
entende.
E acelera. Entendeu?
É que eu acho que assim, nós três temos carro automático aqui, né? Então também a banguela perdeu o sentido de ser.
Não, você pode botar no neutro. E depois o drive.
Daí você tem que ser um filho da puta. Pra você tá um carro automático e jogar no neutro, você tá.
Cara, eu tenho até medo, dá ali na hora que eu
tiro. Dá um trava ali o motor, pô.
Eu fiz isso, mas
nem
acho
sei
que
se pode.
Também não sei, não.
Mas sabe que esse negócio que a gente falou de imigrantes, tem histórias assim dos nossos pais, com a nossa idade, descendo de Fusca imigrantes inteiros na banguela, sabe? Tem essas histórias aí.
Ah, tem. Fervia carro e eles faziam coisa que até Deus duvida. Agora, é negócio de carro, eu lembrei um life hackzinho que eu usei um tempo, depois eu deixei. Um eu inventei, evidentemente era uma merda, e outro era um pouco melhor. Um pouco melhor é usar um bom ar, deixar um bom ar ali dentro do carro. Porque às vezes o carro fica com aquele cheiro, joga um bom ar no carro, ele tem um cheirinho bom. Né? Porque a gente sempre pode deixar o carro com cheirinho bom. É, então, quando eu fumava, e daí também entrei numa, tipo, ah, pô, vou acender um incenso no carro. Por que não, né? Imagina, o cheirinho do incenso, eu gosto de incenso. Aí eu, no meu carro, isso aí, o carro, ele tinha um negócio assim em cima, onde fica a luzinha ali. Você apertava ali, caía uma gavetinha pra você colocar um documento, um óculos escuro, assim, e fechava.
O K é o modelo antigo do par de K?
É, o modelo 2.
Tinha até marmita ali dentro, né? O K era o carro que eu acho que mais tem compartimentos.
É, não, o cara é maravilhoso. Eu tive dois, por falta de um, de tanto que o carinho que eu tinha pelo carro. E aí eu prendi ali um incenso e acendi, falei, vou arrasar. E eu não me toquei numa questão de princípio básico, de física, de tudo, que aquilo queima e tem calor.
Física, e
um telhado em cima do carro. Tem um... E aí que assim, precisa. Não pegou fogo, mas ficou preto em meio minuto, aquele preto de fumaça. E aí um dia eu tive que vender o carro e explicar, por que tá preto o teto, amigo? Por mais que você tente limpar depois, é uma merda. Que nem, por exemplo, o meu próprio Fit atual, eu fumava ainda com ele, se você pegar o teto aqui da beirada, aqui da janela... Tem umas três queimaduras de cigarro. Você tá ali, aquele negócio ali é meio inflamável e não sai. Então fica aquilo ali, tá? Se alguém olhar com carinho, vai me dar dor de cabeça. Então são life hacks, evite fumar.
Quando você vendeu o carro, quando você comprou o carro, você explicou pra pessoa que você tentou acender um incenso no carro?
Não, honestamente, também eu tô sendo honesto. Eu não lembro se eu fiz isso no K verde que eu dei PT ou se foi no preto que eu vendi.
Ah, tá.
Eu não lembro.
Se foi no PT, não precisa explicar pra ninguém. Não
explicar nada a ninguém. Inclusive, como explicar pro seguro que você deu PT no carro, que um cara vomitou no meu carro? Não fui eu, um cara que eu dei carona no dia que eu dei PT no carro, vomitou no meu carro no banco de trás. Então tá aquela coisa podre, falei, meu Deus. E aí, um tempo, algumas horas depois, eu dei PT no carro. Talvez pelos mesmos motivos, não sei. E aí, como explicar pro seguro isso? O seguro nunca perguntou.
Felipe, o que importa é que ninguém se machucou, cara.
Ah, eu machuquei o joelho um pouquinho, mas o que importa é isso. Ah, deu uma batidinha feia. Enfim, life hacks da vida. Beba e não dirija. Esse é um life hack e tanto que eu aprendi. Hoje em dia, não põe a mão no volante,
gostoso.
Não.
Gostoso.
Muito bem, o que mais? Temos mais life hacks ou vamos adiante? Acho que a gente entendeu o espírito do life hack. Olha, eu não vou nem dar como dica, mas pra mim, assim, o clássico do life hacks é um negócio assim, gigantesco, tem milhões de seguidores no Instagram, chama 5 Minutes Craft. Vocês conhecem?
Ah, sim, pô, é ótimo.
Eles são um canal de life hacks. É 5 de minutos craft. É bem legal, e eles têm uma produção, assim, sabe? Deve ter começado no fundo do quintal de casa e virou uma coisa grandiosa.
Devem ganhar uma grana hoje com isso.
Ah, com certeza. Eles sempre têm umas dicas idiotas, mas tem umas coisas bem legais, assim. Desde, sei lá, de coisas bonitinhas de ver. Você faz, por exemplo, um recente que eu vi, eles têm um vasinho assim, você pega um tomatinho cereja, tira a sementinha, joga no tomate, joga a terrinha, aquelas coisas aceleradas, filmagem acelerada, e aí nasce o brotinho na terra. Só, porra, vou fazer isso. Aí nunca faz, né? Porque não tem um vaso sobrando com terra e tomate cereja e tempo. Não. Mas é muito legal.
Tá, mas a minha mãe, ela pega todas essas coisinhas de semente, assim, às vezes, de, sei lá, mamão, ela já fez isso.
É, mas a sua
abacate,
mãe...
Isso assim, num apartamento. Aí ela joga mãe... 500 mil vasos distribuídos, aí o negócio começa a brotar e aí ela leva pra alguém plantar.
É maravilhoso. Mas sua mãe, que trabalhou a vida inteira, é uma mulher aposentada, então ela pode fazer esse tipo de coisa. A gente hoje em dia não.
Sim, né? Mas a minha mãe, eu brinco que ela cultiva mato, inclusive. Mas então, às vezes você tá ali e fala, mas esse vaso aqui, o que é? Ela fala, não sei, tá aí, tá bonito, olha que folha bonita.
Ervas daninha, né? Maravilhoso. Então é isso, mais alguma coisa quanto a life hacks?
Acredito que não. É aquilo, a gente vai acabar o programa e vai lembrar 500.
É, 500, não, certeza, eu devia ter anotado, mas fiquei sabendo da pauta hoje à tarde, então não deu certo, não teve como fazer.
Pois é, um cara de pau mesmo, né?
Muito bem, muito bem, muito bom. Então é isso, minha gente. Então, se você tiver um life hack aí, faz o que, Cesário?
Manda um e-mail para wcastpodcast@gmail.com com o link do vídeo mostrando o seu life hack para que a gente possa divulgar no nosso Instagram, que é o @wcastpodcast.
Belíssimo gancho.
É isso.
É disso que precisamos.
Obrigado.
Você devia trabalhar com isso, Cesário, sabe? Escrever esses textos e tal, maravilhoso. Escuta, antes da gente partir pro Folha Dupla e Papel Lixo, eu acho que vale a gente fazer uma menção honrosa a Marília Mendonça, né? Que morreu no último sábado, né? Triste, né, cara? 26 anos, filhinha de... Filhinho de 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos.
Vai fazer 2 anos. Acabou de fazer 2, alguma coisa assim.
É, eu lembro que... Nossa, eu lembro. Foi como se fosse hoje, foi agora, né? Faz 3 dias. Que eu liguei pro César, a gente tava... Eu falei, meu, você viu quem morreu? Ele, ah, fala sério. Não, você viu quem morreu? Marília Mendonça. Para, não sei o quê. Não é isso.
Foi na sexta-feira.
Acredita, né? Foi sexta ou foi sábado? Foi sexta?
O acidente foi sexta.
Ah, foi sexta, desculpa, eu falei sábado, foi sexta. E foi isso, então realmente ainda estão se investigando, né, o que houve, enfim. Mas certamente alguma cagada ou, provavelmente, no que eu vejo e analiso e entendo, a questão da CEMIG, dos fios de energia que estavam ali no lugar que já tinham reclamado, que não deveria estar ali, tem alguma influência nesse acidente. Mas estão se investigando para saber o que aconteceu. Enfim.
É, eu vi uma entrevista com um especialista e aí ele até comentou sobre isso. Assim, ele falou que investigações de acidentes aéreos são algo muito demorado. Então,
sim.
Assim, falou que não esperem uma resposta em uma semana. E ele falou um outro ponto, que ele falou, a gente, num primeiro momento, tende a pensar que, por alguma razão, bateu num fio ali, porque realmente tem um cabo que estourou e etc. Mas ele falou, tem uma outra interpretação, que, de repente, o avião já podia estar perdendo
já altura vinha,
por alguma razão.
E estava abaixo do esperado.
Bater ali, né?
Então, perfeito, assim, é isso, perfeito. Né?
Mas, independentemente da causa, realmente é muito... Muito triste, isso, assim, né? eu não sei se é a paternidade, agora falando sério um pouco assim, mas eu fiquei mal com isso, sabe? Fiquei triste, fiquei vendo e acompanhando, me emocionei diversas vezes.
Sim. Sabe? Quem ficou mais do que eu assim foi a Valesca, foi muito essa coisa de deixar um filho de 2 anos assim, acho que pegou muito. Cara, eu como penso nisso muito antes dela morrer, eu faço tratamento pra isso, pra mim eu já tô mais vacinado, mas ela se pegou pensando nessa cena, realmente abalou muito, mas eu te entendo perfeitamente. Acho que é a paternidade, sim.
Mas outra coisa que me chamou muito a atenção, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nela, né, na Marília Mendonça. Mas olhando, eu não sei se também, né, influenciado por esse sentimento meio... dolorido assim, mas pô, você presta atenção nas entrevistas dela, uma pessoa tão segura, mas ao mesmo tempo serena, sabe? Ela tinha uma serenidade ali na coisa, sabe? Parece que, não sei, cara. Eu comecei a prestar atenção assim nas entrevistas e participações e vídeos, etc. Sabe? Uma pessoa que sempre estava bem, mas não tinha aquela euforia do sentido de ser ansiosa, não, sabe? Então, assim, eu olhava tudo isso e pensava, cara, ela parece tão madura e ela só tem 26 anos e ela não começou semana passada, não falou, nossa, estourou, fez sucesso com uma música. Uhum. Não, já tá vindo aí, sei lá, uns 3, 4 anos.
Não, então, e parece que a primeira composição dela que foi gravada foi com 12 anos. Então ela mexendo com música há muito tempo. Ela estourou, deve fazer uns, como você falou, 3, 4, 5 anos. Mas ela, desde os 12, compõe. Não, é uma pessoa realmente especial. É, de novo, aquela coisa. Acho que nenhum de nós aqui é um fã do sertanejo, acompanha e ouve. Mas é alguém que, bicho, ela teve a live, né, do YouTube. E no começo da pandemia, com mais visualizações do mundo. Mais do que Taylor Swift, não sei. Ela teve a live dela, teve mais visualizações. Então, por mais que, honestamente, eu não gosto da música dela, mas se você não... É que, eu não gosto de Paulo Coelho. Bicho, ele tá nos mais vendidos do New York Times há 25 anos. Então, alguma coisa esse cara tem. E eu também, por outro lado, como um monte de gente, tem que falar, bicho, não gosto, não ouço, tentei ouvir depois que morreu, não dá, não me desce a música, mas alguma coisa tem, bicho, porque senão não teria essa mobilização Moção. Toda que teve, entendeu?
Então, não, e aí é isso, né? Você para pra observar, e realmente ela tem essa coisa do protagonismo que ela colocou ali pra mulher dentro da música sertaneja, sabe? Essa coisa, por isso que eu falei, eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas, nem pra dar atenção pra ela. Mas realmente, assim, ela botou a mulher como protagonista também, porque sim, o sertanejo tinha muito disso, né? Do cara, do homem, o homem, o homem.
É, sempre foi
o homem que saiu,
sofreu,
o homem que
foi se traído,
o homem que sofreu, o homem que isso. E ela trouxe a mulher ali, e a superação, e essa coisa dela, sabe, tomar a cachaça também, falar as besteiras dela.
Besteira, ela gostava de uma cerveja?
Sabe, adorava, e era despojada, sabe?
Ela seria nossa amiga, provavelmente.
É, puta, não tenha dúvida. E chamaria a gente de babaca ainda.
É. Eu queria só chamar atenção pra uma coisa, agora saindo, então, tudo isso muito triste, muito lamentável, mas agora falando de coisas práticas e do jornalismo em si. É, não sei se o César acompanhou isso, mas, cara, vale um destaque que houve uma barrigada tremenda por parte da assessoria dela, que eu vi ao vivo. Primeira chamada na TV, eu tava vendo TV com a Valesca, caiu o avião da Marília Mendonça, mostrava a foto do avião, vocês viram, bem pouco destruído, né? Porque o avião provavelmente caiu vertical, horizontalmente, uhum, né? Foi aquela queda aqui. Né? Então, verticalmente ele caiu, enfim. Caiu verticalmente. Então o avião tá muito destruído e tal. E olha, não, Marília Mendonça, que informações, já tá no hospital, tá bem, o pessoal tá bem, não sei o que. Pô, maravilha. Que merda, né? Que coisa, mas tá bem. Aí, 15 minutos depois, chegou um primeiro jornalista que chegou lá, um cara super atrapalhado. Acho que o primeiro ao vivo dele, o cara, puta, da cidadezinha, não sei o que. E eu e a Valesca até rindo, falei, nossa, esse cara tá super atrapalhado e tal. E aí, e você confirma que ela já saiu, já tá no hospital. Falei, olha, não, não confirma. Acabou de sair o primeiro corpo do avião, não, ninguém mais saiu do avião. Opa! Aí travou todo mundo. Daí eu, com a Vale, falei, puta, esse cara tá dando uma bola fora. Porque acabaram de falar, a assessoria falou que a mulher já tá no hospital. Como que ele fala que ela não saiu? Não, não, porque não, primeiro corpo, você saiu agora o segundo corpo, aí. Opa! Corpo? Cara, o avião caiu faz uma hora e meia, só tiraram agora o primeiro. Eu falei, não, eu tô aqui, ninguém saiu daqui, não tem isso. Ou seja, houve. Certamente não houve maldade, não houve nada nesse sentido. Mas houve alguma sede de informar. E de novo, onde a gente fala, imagina a família. Cara, imagina a família, você segura a informação, mas você não dá informação falsa. Você não fala que a mulher tá bem no hospital quando ela não tá. Deu sempre
pra falar do
Gugu.
Pois é.
O Gugu morreu ali, inclusive esses dias que falando com um amigo, ele falou, tem histórias que não foi nada de ar-condicionado, não sei o que, eu não sei, mas o ponto é, lembra, ele caiu do ar-condicionado, morreu, seguraram a informação que tava nos Estados Unidos e tal, dava pra segurar, até a mãe dele chegar lá, a mãe dele chegou, olha, morreu, tá bom, o Gugu morreu, acabou. Aqui no caso, não tinha o que segurar, tinha um monte de gente aí em volta, TV, não tinha muito, bom, não saiu ninguém, como que os caras me soltam que ela tá bem no hospital, não é que por acaso, não, falaram uma informação completamente oposta, então isso foi muito interessante, entre aspas, e horroroso, né, no sentido da comunicação em si.
E assim, você comentou, né, imagina a família. É, tipo, a família não tem que ficar sabendo isso por uma nota oficial da assessoria.
Também,
né?
Exato.
Tem que pegar e aí, pô, nem que seja a própria assessoria, ligar. O que for. Tem que ligar pra família e falar o que tá acontecendo. Entendeu? Pra depois pensar em soltar uma nota, etc. E tal.
Perfeito.
Entendeu? Mas é meio. Foi realmente um pouco bizarro, assim.
Foi.
Não, não sei qual era a estratégia também. Não sei se existia uma estratégia. Né? Se não sei, vai saber se existia algum alinhamento por conta da equipe dela, sabe? No sentido de que previamente falar, se um dia acontecer, queremos que faça assim, assim, assado. Não sei, não sabemos.
Não, entendi. Mas cara, imagina só, que alinhamento maluco é esse? Fala que eu tô bem. Porra, a mulher tá morta no avião, fala que eu tô bem. Então, já tava. Eu até falei, pô, pra Valência, pô, ela devia gravar um videozinho, se tá bem no hospital, grava um stories ali, fala, gente, tô bem, não sei o quê. Imagina. Complicada a situação.
Tudo muito.
Enfim, mas é isso. Então fica aqui nosso, como diz o César, nosso abraço a Marília Mendonça. Como diz o César, não, diz o César que eu digo.
Como diz você, né?
É. Muito bem, vamos então agora, já falamos de coisa ruim, mas vamos falar de coisa ainda pior. Folha dupla e papel lixa, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa vem mais uma vez de Brasília, né, evidentemente, falando da PEC dos precatórios, né, a PEC do calote, que é uma tentativa de passar, passou em primeiro turno, o segundo turno seria hoje, tá sendo, honestamente eu não sei se o César que tá aí acompanhando poder dar uma olhada, já saiu alguma coisa, acho que ainda não.
Tá rolando.
Estende-se madrugada dentro, uma tentativa, de fato, do governo criar uma proposta de emenda constitucional que não precise pagar os precatórios. O que é errado, porque você vai estar dando um calote, evidentemente, mas que também serve para a manobra desse governo que, enfim, acabou com o Bolsa Família, que era um programa que, goste ou não goste, funcionava há mais de 18 anos, para propor um outro...
Que cabia no orçamento, né?
E que cabia no orçamento para propor um outro, evidentemente, de caráter eleitoral, que ninguém sabe para onde vai, de onde vem, como se paga, e que, quer dizer, se sabe, né, que para pagar precisa estourar um orçamento que já está garantido para pagar uma dívida do governo. Quer dizer, é o fim do mundo. Em contrapartida, vale a pena pegar aqui a carona, hoje o STF confirmou a decisão da monocrática da Rosa Weber, hoje o pleno confirmou, de acabar com esse absurdo que era as emendas do relator, né? Que era a emenda secreta, que era um dinheiro que o governo podia distribuir tranquilamente, sem ninguém saber por quê, para onde, de onde, dinheiros exorbitantes, coisa de bilhões, né? O montante geral, e em troca disso conseguia votos. É um mensalão, né? De certa maneira, um mensalão. É, oficializado, e daí ainda bem o STF acabou com isso. Isso certamente vai prejudicar o trânsito do governo Bolsonaro com o Centrão. Então é isso, então vale a pena hoje, terça-feira, ficar de olho na PEC dos precatórios, que deve ser votada, né? Vai ser votada, vamos ver se o PDT do Ciro vai voltar atrás, que o Ciro retirou a campanha dele, a presidência, enquanto o partido votasse daquele jeito. Um monte de partido que, entre aspas, interessante, votou a favor disso, porque no fim das contas é dinheiro que acaba caindo no bolso também, né?
É, o próprio Estadão, né? Acho que deu uma matéria falando de deputado dizendo que custou, né? Falando exatamente o quanto cada um vai receber caso seja aprovado, uhum. Né? E aí, assim, é inevitável, pelo menos no meu modo de pensar, é um pouco inevitável a comparação, né? Tipo, o que difere isso das pedaladas da Dilma?
Nem nada, exatamente.
Tipo, próprio Mensalão. E não tô justificando, tá? Não tô falando que por conta disso o outro é certo. Não é isso. É Sim. Que isso também é errado. Esse que é o ponto.
Perfeito.
Entendeu? E é um absurdo, né, meu? Os caras jogam muito com o nosso dinheiro, mas não é a nosso favor, né? É só a favor deles. Para que eles consigam ali distribuir, usar esse dinheiro para suas bases e conquistar ali... sei lá, realizando ações eleitoreiras, como o próprio Lima disse, para angariar voto, porque ano que vem tem eleição. E é foda, cara. Puta, sério, eu tenho me distanciado
Desanima,
um pouco,
né?
De política, porque, puta, graças a Deus eu tô passando por um período tão feliz na minha vida que você para pensar no futuro do país, você fala, puta, que merda, né? Que paizinho de bosta, né? Que eu vou deixar
que pra... sacanagem que eu tô fazendo com a minha filha, né? Botando ela aqui.
Tenho que tentar, sei lá, né? Imaginar que um dia as coisas melhoram.
Corre pra Suíça que ainda dá tempo.
É, vou ter que botar o passaporte italiano em jogo.
É verdade, pô, é verdade. Ela vai ter direito nesse passaporte, provavelmente.
Tem direito.
Porra, é verdade. Ô, bobo, vai, resolve. Dá tempo antes de que... você... Não, dá tempo de você fazer. Você fazer eu não sei o que você tem com a Karen, mas fazer um acordo em cartório com a Karen. É acordo, né? Um acordo em cartório, uma união estável, um casamento. Vai, no, ela pega também, vão os dois pra Europa, pra Suíça,
mas
e
não
nasce
pega,
lá
não
a criança.
A gente já tem união estável, mas ela não recebe.
Não tem direito?
Ela tem algumas facilidades. Fala aí.
Quando ela nascer, acho que até os 18 anos, se você registrar ela também no consulado italiano, ela tem, né? Só que se passar dos 18 anos, aí ela tem que fazer o processo, não é?
A Clara tem direito.
Isso.
A Clara tem direito. Quem não tem direito é a Karen.
Mas se vocês forem pra Europa, ela passa a ter todos os direitos com uma certidão de casamento, assim, né? É que vocês não são casados, né?
A gente tem união estável aqui, né?
É, eu não sei como isso é pra fins legais lá.
Bom, pra mim tá resolvido. Ali, Sousa vai ganhar uma sucursão em Roma.
Não, nem precisa ser na Itália, né? Pode ser na Europa.
Não,
ali,
vai pra Suíça, né? Porra. Vai pra qualquer lugar. Que maravilha, é verdade. Você
Mas mesmo não tendo direito à cidadania, o fato dela ser casada com um cidadão europeu...
É, tem todos os direitos.
Ela tem ali os benefícios, entendeu?
O Nenê é um bosta, o Nenê poderia ter isso e não vai atrás pra tirar.
É, pois é, eu não vou porque você sabe quanto custa isso, né?
Ah, mas é um dinheiro que você gasta uma vez na vida e você envelhece.
Mas envolve a família inteira, a família inteira vai ter benefício.
Não, o irmão dele já tirou, dá pra fazer, Nenê, resolve logo isso.
Ah, mas então, Nenê, não, tá mais barato, então, não tá tão caro.
Tá mais barato que assim, até antes da pandemia, eu tava vendo como é que faz pra tirar via judicial, que você não precisa ir pra Itália, porque eu não podia ir pra Itália porque não tava trabalhando,
Mas se o seu irmão tem, ainda assim, você precisa ir pra Itália?
Ele foi pra Itália.
Só que não, só que eu tô dizendo, você pode fazer todo o processo via judicial também, que é bem rápido e mais barato. Só que mais barato, o mais barato hoje é, sei lá, 5 mil euros, entendeu? Que o euro que tá,
R$18,90. Tá barato. Ah, mas precisa ser um cidadão europeu, meu amigo. Tá maravilhoso. Vai, pega um empréstimo e resolve isso. Pelo amor de Deus. Bom, muito resolvido então tudo isso, nem sei, falávamos de folha, tudo isso nasceu com os precatórios, olha só, mudamos para a Europa. Vamos de folha dupla, vai que a notícia é boa. Ontem, segunda-feira, 8 de novembro, o estado de São Paulo ficou 24 horas sem registrar um óbito desde o início da pandemia. O que é absolutamente maravilhoso e a prova viva e cabal de que vacina funciona. Então, caso alguém que nos ouça, eu duvido que alguém que nos ouça não tenha se vacinado ainda por qualquer motivo além do bem e do mal, vacine-se. Maravilhosa notícia, né? Depois de tanta coisa. E também assim, São Paulo acabou com as restrições. Há pontos positivos e negativos, mas com bom senso, que não é senso comum, mas é o bom senso, com máscara e alguns cuidados, porra, a vida volta ao normal, é isso, entendeu? Não tem mais restrição em São Paulo. E eu não sei se Sorocaba segue também isso, o estado seguiu e o município seguiu, mas aí cada município...
É, não, Sorocaba, tanto Sorocaba seguiu que o último show da Marília Mendonça foi aqui, foi o primeiro show.
Então pronto.
As restrições.
Sim. Bacana, cara. Então, será que não foi você, César, o culpado disso tudo?
Nem um pouco.
Eu tava não sei não. Você fez confusão ali no breque do avião. Bom.
Eu jamais faria isso.
E com tudo isso, aliás, isso me lembra muito uma passagem clássica que tem do Celso Portioli. Não sei porque ele tá fazendo alguma coisa no Passo a Repasso, ele fala do 11 de setembro. Aí do nada ele fala, e lembrando que eu não tenho nada a ver com isso, hein, que aconteceu, eu não tenho nada a ver com, tipo, nada a ver com nada. E aí
devia
virou,
devia ter alguém falando um monte no ponto, e ele tinha que falar alguma coisa.
Não, e aí virou um meme universal, gente, olha, faz anos aí que o Celso Portioli não tem nada a ver com 11 de setembro. E é isso, então, que bom. Boas e más notícias caminham juntas nesse programa, minha vida. Vamos às dicas?
Vamos às dicas.
WC Indica. Muito bem, dicas. Neninhos, você tem cara de que tem dica hoje.
É, eu tenho uma boa diquinha aí. Uma noite dessas, perdi o sono, fui ali pro Netflix, né? Falei, vou ver alguma coisa passando, achei um filminho que me surpreendeu muito, não tinha ouvido falar nada, botei porque o assunto me interessa e tal, acabou que conversei com um amigo, ele também falou que é um arraso, que chama Infiltrado na Clã. Você já viu?
Ah, maravilhoso.
Pô, muito bom.
Pô, tinha que falar comigo, que amigo é esse que não sou eu que você falou? Fiquei com inveja agora. Inveja não, é ciúme.
Eu um cinéfilo.
Muito bom filme.
Pô, muito bom, velho.
Toda vez que alguém fala cinéfilo, pra mim, eu penso enólogo.
É,
eu
também.
Eu vou ter que pensar cinéfilo.
São dois entendidos de coisas gostosas, né?
É verdade.
Então, isso é um contexto geral. Ô, Felipe, você lembra que época, mais ou menos, é a década de 80 ali, não é?
Na 70.
Ali. 70? Tá. Então, errei por Aí o que acontece? Um policial negro entrou para a polícia de Nova York e já foi um bafafá, né? Entrar um policial negro naquele momento lá e tal. E aí ele acabou caindo na inteligência ali da polícia, achou um anúncio de jornal da Ku Klux Klan. E falou assim, se junte a nós.
E para quem não sabe...
É aquela seita quase que... Não sei se uma seita, enfim, que é um grupo...
extremista,
gente,
né? Tipo, supremacista e racista.
Branca, é isso aí. Boa palavra, suprema é essa. E aí ele passou a mão no telefone, ligou, se apresentou ali, marcou um encontro, e aí ele manda um colega dele, E aí toda a história se desenrola, inclusive é um bando de bundão ali, né? Pessoal, enfim. E é isso.
Imagina um bando de bolsonarista, um bando de trampista, é isso.
É isso mesmo. E só que o filme também traz muita coisa de humor, assim. Tem várias passagens engraçadíssimas. Ele no telefone com o pessoal da KKK lá. E é engraçadíssimo ele falando. Enfim, muito bom.
Só que é muito legal, é um ótimo filme.
É, muito bom. Inclusive, o que me faz lembrar é que se a gente estiver nos Estados Unidos ou conversando com um estadunidense, se você achar assim, alguma coisa engraçada, não escreva KKK, né, no WhatsApp.
Ah, é. boa ideia.
É bom ficar atento.
Eu acho maravilhoso como os chilenos dão risada, né? Vocês já viram o que é já.
Não, qualquer hispano-falante.
Né? Não sabia dessa. Pô, interessantíssimo.
Você anda falando com algum chileno em específico, Nenê?
Eu trabalhava com um chileno na raiz e aí ele mandava um já.
É, porque é o Javier.
Ah, vai tomar no centro. Bom. Aí o cara já. Já tá indo, cara.
Muito bem, então é isso, Infiltrado na Clã, dica do Nenê. Eu vou dar minha dica aqui, que eu tenho. Eu vou dar uma só pro César não ficar bravo, lembra que ele não gosta. É uma dica por vez. Mas eu vou falar de um. Não sei, eu tô com três aqui, mas eu vou falar.
Não, dá as três dicas,
Eu vou dar as três no tempo de uma. Quer ver que eu vou resumir bem? A primeira delas é um seriado italiano de um médico super barra pesada, importante e tal, que perde a memória e volta sem lembrar dos últimos 12 anos. E aí é tudo se desenvolve em cima disso, chama-se Doc. Tá na Amazon Prime, um seriado italiano. Doc, vale a pena. Um pouco. Pra quem tá acostumado com seriados médicos como eu, mas é interessante o contexto. O segundo é uma granola maravilhosa que a Valesca comprou numa feira que ela foi e eu não lembro o nome, então na verdade não deveria estar falando, tá na cozinha.
Mas é
maravilhosa.
Dica pra falar de uma coisa que você nem sabe o nome.
Você vê, que você me deixou nervoso. Uma granola deliciosa, artesanal. Não, uma coisa de outro mundo, eu tô encantado. Tô comendo com a granola na colher, assim, tão boa que é. E por fim, uma coisa que me interessa mais. Recentemente, no nosso clube do livro, que o César faz questão de não participar. Hoje eu tô criticando o César. Ele faz questão de não participar do nosso clube do livro. A gente lê um livro sobre a Antártida, né? Sobre o Shackleton, que é uma expedição da Antártica, interessantíssimo. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu descobri que no canal Off tem um. Não vou chamar de série barra documentário, alguns episódios, né? Uma série de um documentário com, sei lá, 15 episódios de uma expedição de brasileiros e tal pra Antártida, maravilhosa, chamada Missão Antártida, né, que é dirigida, enfim, protagonizada pelo Sylvester Camp, que é um cinegrafista.
É português, né? O que ele é? Ele não é brasileiro.
Ele é, não, você sabe quem que é?
Sei.
Você sabe, pô, temos que falar dele. Ele é alemão. Alemão, enfim, é naturalizado brasileiro, tá aqui há 30 anos. Ele me irrita bastante o jeito que ele fala, as coisas que ele faz, mas eu tô, é aquele amor e ódio, assim, eu gosto dele. O cara viajou o mundo inteiro e tal, e coisa. Você entende o que eu tô falando? Mas ele me irrita às vezes.
Ele tem uma série também que é No Deserto com os Meus Filhos.
Exatamente, No Deserto com meu pai, eu tô assistindo o jogo.
Isso.
Deserto com meu pai. Eu também tô começando.
Você vê que nitidamente tem uma das filhas que fala, cara, não quero estar aqui, mano. Mas é bom.
César, a gente tem que falar disso. Você tá por dentro, então. É isso mesmo. Pô, o pessoal tem um. Não, ele irrita, né? Ele fala, cara, você tá por fora. Mas ao mesmo tempo ele é um homem viajado e filmou tudo. Mas as filhas têm pouca paciência com ele.
Mas o da Antártida, a Missão Antártida, né? Você assiste por onde?
Canal Off, tudo no Canal Off. Não, eu assisto no Now, ou se você entrar pelo site, o Canal Off, se você assinar a net, você consegue entrar e assistir. É bem legal, Missão Antártida é bem legal. E eu tô começando a ver esse No Deserto com meu pai, que também é dele. E, enfim, irritações, risos e interesses, interessante. E a filha dele é engraçadinha. Eu gosto da Cleo. A Cleo é engraçadinha, tá ali, mora na Alemanha, estuda cinema. Pessoa super sem graça, mas ao mesmo tempo ela é engraçadinha. Então tá aí, as três dicas no tempo de duas dicas, vai. Diga lá, Cesarino.
Cara, minha dica, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas é a roda
é verdade.
De bate-papo que eu tô realizando no meu Instagram, então procurem aí Cesário_Cabreira.
É Cesário?
É. não é?
Acho que é César, cara. É César Cabreiro.
Não é, Cesário underline Cabreiro. É Cabreiro underline César.
Cabreiro underline César.
Nem eu, nem você.
É.
Mas é... Você também pode me achar pelo WCast. Vai lá no perfil do WCast, @WCastPodcast, que com certeza deve ter alguma curtida minha por lá. Mas enfim, eu tô toda semana fazendo uma live, há duas semanas eu estou fazendo isso, conversando com pessoas queridas e grandes amigos, falando um pouquinho sobre paternidade e trocando essa ideia, e ouvindo, e se divertindo, e se emocionando. E eu não sei vocês, mas eu tô curtindo muito e tô me divertindo muito com essas conversas. A primeira conversa não poderia ser diferente, foi com o nosso querido Felipe Lima, foi excelente. A segunda conversa foi com o querido Samuquinha. A terceira conversa não será com o Nenê, mas a gente ainda um dia pode fazer essa conversa, porque, como eu falei, a proposta é falar sobre paternidade, mas não significa
que dá as tempo, pessoas, Nenê,
precisam ser pai. Não, mas relaxa.
É, todo mundo é filho, né? Todo mundo pode falar sobre paternidade.
Exatamente. Todo mundo tem uma relação sobre paternidade, mesmo que seja essa uma relação ruim.
Ué, é isso mesmo.
Mas não tô, né? Então a proposta é essa mesmo.
Falar semana é quem?
Essa semana, poder aqui, essa semana, bom, não sei quando que vai pro ar o programa.
Essa semana vai ser.
Mas assim, mas provavelmente quando o programa for pro ar, eu já terei conversado com o Fernando, que é o pai de gêmeos. Que Felipe Lima, inclusive, tava muito...
Tô curioso, interessado nesse papo. Imagina ser pai de gêmeos. O que é isso? Que loucura é essa?
Então eu vou trocar essa ideia com o Fernando. Fernando, que é um grande amigo meu também. E enfim, acho que vai ser legal. Então estão todos convidados a participar, porque tá legal, porque eu tô me divertindo. Então chama-se Fala.
Mas deixa eu dar uma dica. Eu tô pensando agora, acabei de pensar nesse instante. Eu não sei nem se você já pensou nisso ou não, mas eu vou falar aqui abertamente. Você tá falando, você falou comigo, com o Samuca, com o Fernando, você tá falando com o pessoal da sua geração. Ia ser legal se abrir também pro pessoal mais coroa, pegar seus tios, que tio não te falta.
Sim, sim.
E então também falar dessa paternidade old school, entendeu? Verdade. É isso, sim, acho que seria muito legal.
Já tem algumas pessoas, por exemplo, pra falar, sei lá, pais que eu conheço que tiveram a primeira filha muito cedo e a segunda filha, tipo, depois dos 40, entendeu? Aí eu queria trocar essa ideia pra saber, assim, essa experiência.
Mas sei lá, pega o tio Neto, sabe? Pegar essa galera, assim, vai ser interessante.
E também quero trocar ideia, tipo, ver se eu falo com algum obstetra aí. Tem uma turminha ainda que eu vou... pra falar um pouquinho, sabe, sobre como que a gente... Qual que é o nosso papel, entendeu? Nesse período de gestação, no momento do parto, sabe? A importância do envolvimento do pai. Tem bastante coisa que dá pra conversar, cara, e eu tô bem, bem animado, assim, sabe? Então,
muito bom.
Lá, a série chama-se Fala Pai, e é no meu Instagram, Cabreiro_César. Serão todos muito bem-vindos.
Muito que bem, muito que bom. Então é isso, moçadinha feliz. Estamos aqui no nosso WC117, ou na aviação UNO-UNO-7, ou num português bem falado, 117. Prazer tremendo estar com vocês. Neninho, já tá de pé, com a camisa de linho. Tá, vai ser muito confortável.
Tá abarrotado.
Então, beijos na alma.
Como sempre, o maior prazer da terra. Fica aqui o meu em saudação nipo chinesa brasileira. Obrigado.
Excelente. Muito bom. Cesarino, beijos, querido.
Beijos a todos. Obrigado pela companhia de sempre. Estava com saudades, pulamos. Porque eu acho que eu fiquei duas semanas, né? Foi semana retrasada que eu falhei.
Você ficou uma, nem eu sei mais. Mas você apareceu no meio do caminho.
Dei um salve ali e tal. Mas enfim, é sempre muito bom estar aqui compartilhando ideias, compartilhando reflexões e principalmente se divertindo com vocês. Obrigado.
Maravilhoso. É isso aí, moçadinha. Beijo pro Samuca, esteja onde estiver. E ficamos por aqui. Esse é o WCast, uma produção da Lei Social. Eu sou o Felipe Lima e semana que vem tem mais. Até mais,
então,
pessoal.
Então, antes de
valeu.
Você encerrar, eu só queria fazer um... Não, peraí. Agora eu cortei seu encerramento. O Lima é uma figura um tanto quanto curiosa, porque ele manda abraço para pessoas mortas e manda um beijo, esteja onde estiver, para quem tá muito vivo. Então, assim, com isso encerramos mais um WCast. Obrigado, muito beijo, bom. Pessoal. Os vivos e para os mortos.
Falou, moçadinha, até mais ver.
Falou.